Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes da Lagoa FM. Inicialmente, meu muito obrigado pelo convite que você me formulou para estar aqui, para conversar com um assunto que ontem foi muito bem dissecado pelo amigo, colega de secretaria, o Maurício Casarim. Então, esse agradecimento inicial e um outro agradecimento pelas referências que você fez sobre a minha pessoa aí como um político, como conhecedor de algumas coisas da história, de poucas coisas bem verdade sobre a história de Lagoa Vermelha.
Faz parte da história de Lagoa Vermelha como vereador. Foram quantos mandatos?
Como titular foram 3 mandatos.
Três mandatos.
Mas eu tive a satisfação, Ademar, e repito aqui, né, com muito orgulho, eu servi como chefe de gabinete do ex-prefeito Manuel Vieira da Fonseca. Posteriormente à sua morte, eu servi o ex-prefeito Oscar Mena Barreto Grau, que merece, inclusive, ser feito algum estudo sobre a importância política dele, principalmente em aspectos aí de valorização da organização da comunidade, em associações, que é um assunto para debate futuro, né? Posteriormente, fui secretário por 2 meses da Secretaria da Agricultura, quando foi implantado no governo do primeiro governo do Moacir Volpato, por uma questão de ir concorrer. Daí eu passei para a chefia de gabinete do prefeito Volpato, no primeiro administração dele. Na segunda, voltei como secretário da administração.
E aqui merece um capítulo à parte, lembro perfeitamente, professor Osmar, primeiro mandato de Moacir Volpato. Não era da mesma linha política daquele governo, mas fez parte de uma cota extra do prefeito Volpato.
É verdade, isso aí é uma consideração especial que ele teve para comigo. E também até por questões políticas, Ademar, foi de que eu era vereador e a administração no Moacir Volpato, que foi muito difícil no início, né, por dificuldades várias que de repente...
Até pela situação que pegou o município.
Evidentemente, né, e que ele começou, por exemplo, a dar um delineamento para a Lagoa Vermelha de uma diferenciado. E nós, na Câmara de Vereadores, eu, por exemplo, tinha eu tinha um trabalho até então como vereador, mais no sentido de uma análise crítica da administração, no sentido de que precisava mudar aquele quadro, e o quadro começou a mudar e, naturalmente, o discurso foi terminando, né?
Sim.
E daí houve uma aproximação do PDT com os democratas, que quem eu estava filiado na oportunidade, e nós passamos a dar apoio ao governo Volpato e acabamos sendo convidados para ocupar a secretaria, né? Depois eu voltei também como secretário da administração, na segunda administração do Volpato.
No segundo mandato.
E também com muita honra, com muita satisfação, eu participei como secretário da administração, inicialmente no governo Getúlio Cerioli, e depois, por circunstâncias diversas do momento, que às vezes a gente não sabe explicar, mas eu jamais esperava, apesar de ser professor, mas jamais esperava ocupar o cargo de secretário da Educação. Por situações do momento, eu fui conduzido a secretário da Educação por 1 ano. Eu tive um ano e alguns meses. E aí, nesse momento, Ademar, a gente procurou dar grandeza à função de secretário. Aliás, em toda a nossa atividade, a gente procura sempre ser o melhor possível. Mas até por uma recomendação especial do ex-prefeito Getúlio Cerioli, pediu para que nós dessemos atenção especial em determinados fatos. E um foi consolidar, porque já existia com sucesso a edição anterior, mas consolidar
a Feira do Livro.
E Cultura na Praça. E, modéstia à parte, nós tínhamos uma equipe muito boa. Repito, Ademar, uma equipe muito boa de assessores na Secretaria de Educação. E daí foi possível, entre no delineamento da programação, do que seria visto, identificar pessoas ou participação de pessoas que pudessem vir contribuir efetivamente com o crescimento cultural e que nos despertasse para fatos diversos. Lógico, eu não vou entrar aqui em todo o detalhamento da programação, mas eu até gostaria, já que você, e apesar do Maurício Casarim ontem ter sido muito feliz na entrevista que deu aqui com você, a quem eu felicito, além do Carpenejar, que esteve aqui, que é quem nós vamos fazer referência especial daqui a um pouco, também esteve como convidado especial da Feira do Livro, e veio sem qualquer despesa para o município, a não ser o dito churrasco que eu paguei lá no Santo Antônio para o Carpenejar e para essa pessoa a quem eu vou me referir, que é um sucesso nacional, que é filho de Lagoa Vermelha e que é muito pouco, ainda é muito pouco valorizado por nós, que se chama Joel Marques.
Ah, sim.
O Joel Marques esteve na oportunidade, dando um show, participando. Veio com a maior das boas vontades, esteve aqui, foi integrado na programação. E quem é Joel Marques? É o filho de Lagoa Vermelha, com seus
um
familiares.
Que faz seu sucesso no Brasil.
Seus familiares ali na Oliveira, tá? E é um sucesso nacional.
Sucesso
1.600, 1.700 letras escritas, né? Mais do gênero sertanejo.
Isso.
Mas é um segmento cultural.
Não, e músicas gravadas pelos maiores nomes da música sertaneja brasileira.
É, começar pela aquela primor de Quando Saí de Casa, né?
Isso.
E tantas outras assim, que agora no momento a gente não se lembra, mas que inclusive tem a gente, e você também, eu sei, porque você faz parte de um grupo de lagoenses espalhados pelo Brasil, e onde ele participa. Ele participa e ele também é valorizado por conterrâneos nossos que de Porto Alegre, Dr. Alcindo Bortolini e tantos
Isso.
outros, Pércio de Moraes Branco. Então a gente tem acompanhado bastante a vida do Joel Marques, né? E ele sempre se referindo à Lagoa, né, com muito orgulho. Mas voltando ao Carpenejar, então ele foi capitaneado a partir, Ademar, de uma sugestão da professora Izete da Costa Moura. E como nós tínhamos, por princípio, desses temas serem, todos eles serem tomado uma decisão coletiva e, naturalmente, com a aprovação do prefeito, repito, Serioli, o grupo, analisando a sugestão, achou que não seria a melhor escolha para o momento a ser feito, até pela cultura do Carpenejar, pelo modo dele agir como jornalista, dele como escritor, como referência, né? Um homem assim com multifacetas na área cultural, e trouxemos então ele para ser o patrono da Feira do Livro e participar no cotidiano, nos dias da feira aqui. E foi uma experiência extremamente positiva para nós naquele momento, mas agora nós estamos vendo que não só naquele momento, tá? Aquilo que ele veio aqui, colheu, continua multiplicando-se. E essa multiplicação, ela dá linhas para fatos que podem ser aperfeiçoados aqui em Lagoa Vermelha. Uma das identificações dele, ele, por exemplo, nas conversas informais, ele nos questionava, né, sobre a nossa vegetação, que ele achava muito linda, as nossas matas, ou as nossas coxilhas, as lavouras da época ali, tudo isso aí era questionado por nós. E questionado a nós. E até que surgiu a história do churrasco de Lagoa Vermelha. Eles queriam saber, mas que churrasco é esse? Como é, o que é que vocês fazem, né? E nós não tínhamos, no momento, assim, próximo aquilo ali, era o Santo Antônio, né?
Sim.
Levamos lá na churrascaria Santo Antônio.
Mas alertaram ele que não era.
Não era aquilo lá. Mas ele já na primeira pegada que começaram a servir, ele já se assustou. Mas o que, que é isso, né? Que beleza, o corte, a carne, o sabor, bem assado, bem temperado, aquele negócio todo, né? Ele disse, mas isso aí vocês têm que aproveitar mais isso aí. Daí então que o Maurício Casarim, que era... foi mediador na palestra dele, né, com muito brilhantismo, diga-se de passagem, disse, não, mas também nós temos mais aspectos aí do churrasco que do tradicional de Lagoa, né? E lógico, daí a gente começou a falar das festas interioranas aí, que são referências. Então, referência, falamos sobre a Associação dos Motoristas, a própria festa do churrasco, né? E onde o Maurício, até por ter ligações de parentesco com o seu Chico Fialho, né? Diz, olha, tem a origem disso aí, tem um pouco da minha família, da minha bisavó, que era a Dona Lelé, né? E a Dona Lelé Teles, Fialho Teles, e... o Chico, que ia ser primo e coisa lá de tal, trabalha, ah, mas isso aí nós temos de conhecer, não sei o quê. E, mas ficou aquilo ali como algo passageiro de uma conversa. De uma conversa.
Momentânea.
Momentânea ali do momento, né? E vai que ele sim, gostou tanto do churrasco, né, ali na Santo Antônio. Que daí, então, mais com o Maurício, a quem ele começou a se identificar, até porque a relação dele durante a Feira do Livro era mais permanente com o Maurício, começou a se sugerir o Maurício, né, num lance assim de muita inteligência e ousadia, disse, não, mas então você vem aqui que nós vamos fazer um churrasco para você ver como é que é feito. Até a princípio era para ser levado numa festa tipo do Divino, do Boqueirão, de Natal na Estância ou de São João lá no Tupinambá ou na Fátima dos Candeias ou aqui no São Francisco. Era para ele ver essa riqueza cultural de Lagoa Vermelha, fundamentada naturalmente na religiosidade, né? Mas na amizade, na confraternização. E na cultura local. E diga-se que essas festas elas têm evoluído muito, né? Inclusive no aspecto do churrasco, da carne, né? Nós queríamos mostrar isso aí. Mas daí não fechou ali. Daí o Maurício, com muito desprendimento, convidou ele para vir aqui, ele veio. Preparou um churrasco reservado para 10, 12 pessoas lá no centro de lazer do Assis e trouxe a carne lá do Divino, do Boqueirão, cortada pelo seu Chico. E ele começou ali no centro de lazer do Assis. Então o seu Chico começou a assar. E assim, de um modo muito didático, até porque o seu Chico, o modo dele falar, o modo dele se expressar...
Pessoa bem simples.
Simples, ia detalhando os aspectos, né, do preparo do churrasco, e ele naturalmente, tomando nota, E no final, lógico, os dias foram rasgados, né? E tanto que houve a publicação na Zero Hora, da época, isso lá em 2011, de uma página inteira sobre o churrasco de Lagoa Vermelha a partir do embrião Chico Fialho, tá? Então ali começou, e eu sei posteriormente, né, que ele se comunicava frequentemente com o Maurício e com outros integrantes da comissão da Feira do Livro, e então começou a criar essa aproximação com Lagoa Vermelha. E com que satisfação a gente vê, Ademar, que quando você me convidou ontem para vir aqui, eu digo, o que é que eu vou dizer, né? Mas com que satisfação, daí a gente fica olhando assim, se num fato acontecido há 13 anos atrás, serve para provocar toda uma comunidade e de repente ter um aperfeiçoamento, alguma coisa assim, né? Vamos, se tem tudo aí para serem mais consagrados, né? Esse ramo do turismo, da cultura local e coisa. E ele provoca isso aí. Então, a gente ainda vê, diz e repete, valeu a pena aqueles esforços que a gente valeu. Realizava lá e aquela recomendação que o Cerioli dava para nós, né? Diz, dê grandeza, dê grandeza em tudo que for feito, né? Diz, nós, ó, e aí eu me lembro também de uma frase de um político que eu tenho uma admiração, ele não está mais na ativa, né? Que era o ex-deputado, filho de Lagoa Vermelha, Jarbas Lima, que dizia o seguinte: ninguém tem o direito de fazer as coisas menores do que são.
Não. Célebre frase.
É, né? Então, quer dizer, que bom que o Carpenejar, nessa última indicação, recomenda Lagoa Vermelha para o turismo, recomenda o churrasco de Lagoa como uma referência, como o melhor churrasco do mundo, né? E eu creio que isso aí, olha, dos 490 e poucos municípios que tem o Rio Grande do Sul, poucos mesmo receberia ou recebe uma distinção como Lagoa recebeu do Carpenejar, pela sua história, pela sua cultura, pelo seu modo de ser, com referência a uma proposta turística.
Verdade. Osmar, avançamos o horário do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa, sempre enriquecendo os nossos programas com suas participações, ou no Lagoa Debate, ou no Bom Dia Cidade. Obrigado, Osmar.
Obrigado você, Ademar. Eu jamais esperava participar desse um programa dessa natureza, né? Mas fico honrado, agradecido, né? E faz bem pra gente.
Faz Muito bem. Obrigado.